Rádio Namib Fala a Verdade.
No diário de sábado, 28 de agosto de 2021, na Rádio Namib Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Em Pelano, Cunene tentou sabotar a conferência sobre o exercício de cidadania na Universidade do Sul em Ondiva.
A nota negativa ao governo provincial.
Membros da sociedade civil no Cunene aconselham governantes locais a reconciliar-se com os cidadãos em véspera das eleições.
O governante tem que saber quantas pessoas está a governar.
O governo do Namibe traça medidas de sinalização para facilitar o trânsito no casco urbano da cidade capital do Namibe.
Circulação rodoviária.
Teixeira Cândido, eleito para mais 4 anos de mandato à frente do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sábado, 28 de agosto de 2021. A edição e técnica de Fonseca Munene Ching, produção, coordenação e apresentação de Armando Chicoca. Uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. O Partido dos Camaradas na província do Cunene tentou inviabilizar a conferência sobre o exercício de cidadania nas comunidades afetadas pela seca na região sul de Angola, que teria lugar na sala de conferências da Universidade do Sul da cidade de Ondiva. O desenvolvimento desta notícia é com o jornalista Fonseca Munene Ching.
Apesar das dificuldades impostas pelo MPLA no Cunene, a conferência sobre o exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca na região sul de Angola, promovida pelo projeto Namib Fala a Verdade, realizou-se com sucesso. Depois dos obstáculos enfrentados na passada sexta-feira, 27 de agosto, o MPLA usurpou a sala de conferência da Universidade do Sul, onde se previa realizar esta conferência. Finalmente, o coordenador do projeto e o diretor-geral do Namib Fala a Verdade providenciaram outro lugar na sala de conferência do hotel Águia Verde, onde o certame realizou-se no mesmo dia, na mesma hora, com sucesso. O advogado e ativista defensor dos direitos da criança no município do Coroca, Hermenegildo Aileng, foi o primeiro preleitor a intervir.
A seca impactou severamente as populações, acarretando consequências graves, como a fome, desnutrição grave e aguda, a depender da localidade. E, por conseguinte, na implementação das políticas públicas de combate à seca, relativa à construção do canal de água que sai da localidade do Cafu, as populações que residem nessa localidade onde passa o canal de água viram-se desalojadas por parte do Estado. Isto por aplicação do Instituto da Expropriação por Utilidade Pública. Todavia, as populações não foram prontas e justamente indemnizadas. Queremos aqui dizer, mais uma vez refletir, que a cidadania nesse país só existe quando é exercida do Estado para com o cidadão, não do cidadão para com o Estado. É uma coisa muito triste e muito grave o que está se passando na província do Cunene. Nesse projeto da água que está a impactar, que dizem vai mais ou menos mitigar os efeitos da seca e da fome na província do Cunene, da seca, também discordo no seu âmbito genérico, porque aquilo é mais um âmbito específico onde as comunidades vão efetivamente buscar a água. Do ponto de vista da especificidade dessa política e aquilo que nós conhecemos, as populações de outras localidades, como é que vão poder vir aí? Este canal vai trazer água, mas agora pergunto, vai trazer comida ao gado? A fome e a pobreza, em nosso entender, não são circunstâncias acidentais e naturais, mas algo premeditado, calculado e colocado para melhor governar e enriquecer de quem detém o poder.
Aquele membro da sociedade civil disse, por outro lado, que há leis em Angola que protegem os direitos da criança, mas estes instrumentos jurídicos não são aplicados por falta de vontade política de quem governa.
O impacto da seca e da fome trouxe consequências severas às crianças. De recordar que no figurino jurídico angolano faz parte de certo instrumento de proteção às crianças, nomeadamente Constituição da República de Angola, Código da Família, Lei de Proteção e Desenvolvimento Integrado da Criança, que é a Lei 25/12, Protocolo dos 11 Compromissos da Criança, Lei do Julgado de Menor, 9/96, Lei de Base do Sistema de Educação, a Lei 13/1, Lei de Base de Proteção Social, que é a Lei 7/4, Lei de Base do Sistema Nacional de Saúde, que é a Lei 21/B/92, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, etc. Todos esses instrumentos jurídicos de proteção absoluta à criança, temos uma Angola, temos em Angola uma criança vulnerável, desamparada, desagregada, de todos os sistemas que contribuem para o desenvolvimento integrado da criança, agudizadas atualmente com o impacto da seca e da fome.
Genitória de Muti, professora e ativista cívica, foi a segunda pré-eleitora do evento.
A cidadania deveria ter uma disciplina já inserida no Ministério da Educação desde o princípio, começando mesmo já que nas classes da quarta ou nas classes da segunda classe. Ensinar a criança a exercer o seu direito de cidadania muito antes. Isso é para quê? Para criar o hábito. É a mesma coisa ensinar uma criança a tomar banho. Ele vai criar aquele hábito de tomar banho todos os dias. Eu, por exemplo, trabalhei durante 7 anos no município do Kuvulai e a maior parte dos meus alunos desapareciam porque tinham que ir trabalhar na Namíbia. E os pais eram coniventes. É essa pobreza, essa miséria que o povo angolano vive atualmente.
Já Xavier Caulianaua, jornalista e ativista cívico no Cunene.
As comunidades rurais, que é o nosso foco aqui. Se irmos além aí do coração da nossa cidade, veremos pessoas com baldes a procurar quilômetros para poder encontrar esse precioso líquido. Quando os cidadãos exercitam a sua cidadania, alguns governos aplaudem, enquanto os outros sentem-se perseguidos, cujo exercício da cidadania já é inevitável.
Os participantes ao evento não se coibiram com o que se passa na província do Cunene. Emílio Catumbela.
A fome é uma arma política, porque, na verdade, eu sentindo fome, tudo quanto for necessário para que eu faça, eu farei, querendo ou não. Porque eu sinto fome, logo estarei de mãos dadas às suas vestes. Nós sabemos que a província do Cunene é uma das províncias com um círculo que já virou moda. Fome, seca e, para piorar, o orçamento, pronto, é daqueles que só eles sabem o porquê. Eu pergunto, que maldade é que este povo fez no passado para merecer isto? O que é que fizeram de concreto?
As crianças são o futuro do nosso país e a juventude o presente da nossa sociedade. Por que é que o governo não apoia na educação infantil ocupar as crianças, em vez de as crianças estarem nos mercados?
Paulino António Del Tapo, ancião de 85 anos de idade.
Foi em 1940, houve grande fome do tempo Caimbi, o administrador que esteve aqui. Fez aí no Anjiva umas 12 tulhas de milho de maçango para poder dar à população por causa da crescente chuva. E conseguiu romper isso até quase durante um ano. Mas os nossos governantes que nós lutamos, não sei se tem aqui também governantes, depois foram convidados.
Foram convidados.
O governante tem que saber quantas pessoas estão a governar, qual é a capacidade de quilômetros quadrados que a área dele. Onde é a fome? Onde é a sede?
Para o presidente do Conselho Provincial da Juventude, na província do Cunene, Praia Joaquim.
Foi um exercício exausto. Estávamos aqui a refletir em torno dos reais problemas que afligem a nossa província, sobretudo no que tange à seca. Na verdade, foi bom dizer que este é um exercício que a juventude deve, na verdade, acompanhar, de modo a conseguirmos corrigir aquilo que está mal, não é? E melhorar o que está bem.
O coordenador do projeto Namib Fala a Verdade, Cedric de Carvalho, no final do encontro.
Queremos contar imenso com as contribuições aqui por parte da sociedade do Cunene. Temos as nossas portas abertas, temos as nossas plataformas para divulgar o que acontece aqui no Cunene, com o objetivo então de tornar o Cunene, digamos, numa província com maior presença a nível nacional. Porque os problemas são locais, resolvem-se localmente, mas é preciso também que o resto do país tenha conhecimento do que se passa cá.
Quanto à crítica levantada ao governo da província do Cunene,
a nota negativa ao governo provincial, que foi convidado para palestrar, para estar aqui na mesa, para poder partilhar sobre a questão do exercício. Obviamente que muitas críticas, como se viu, são direcionadas ao governo provincial, mas, estando cá, tem a oportunidade, então, de se defender nos aspectos que acha que está a ser lesado. E também, o que é raro acontecer, mas que também é importante que façam reconhecer as suas lacunas, as suas dificuldades. Normalmente, quando fogem a esses encontros, é porque assumem, não querem estar comprometidos com o bem-estar da população.
A partir da cidade de Ongiva, capital da província do Cunene, Fonseca Ching, Giovanni Campo, Armando Chicoc, estamos juntos.
Obrigado, Fonseca Ching. Os ativistas cívicos na província do Cunene manifestam-se desapontados com as perseguições dos jovens que têm opiniões diferentes. Esta preocupação foi manifestada neste sábado 28 de agosto na cidade de Ongiva pelo ativista Carinda Francisco, mais conhecido por perturbador de mentes silenciosas nas lides locais.
É muito triste. A prostituição onde eu vivo no Xangongo está 100%. O Estado não quer saber disto. Porque até, inclusive, nossos governantes e aqui no Cunene estão a incentivar a prostituição. São os mesmos dirigentes que vão namorando com essas mesmas jovens. Então, nos dá a entender que são pessoas que querem ver o Cunene numa desgraça. Na qualidade de nós seres jovens desta província, devemos lutar para ver se é que nós conseguimos tirar o Cunene por onde se encontra.
Rafael Benguela, igualmente conhecido por Mdaka Yeyovo, também professor e ativista, disse que já partilhou água com os animais no mesmo poço.
Falo isso na primeira pessoa, porque também já disputei água com os bois. Para ter água, deveria ir a Chimpaca 4 horas. Mas nestes locais, muitas das vezes, também tem animais ferozes. Então, se fores para lá 6 horas, encontra os bois também, teriam bebido do líquido, porque essa seca que se aproxima já, daqui a alguns meses, creio eu que até outubro, a água aqui já fica difícil. Fica muito difícil. É disputar com os bois. Isso sem medo de errar. São situações que causam doenças. Consumir água imprópria tem muitas consequências. Até porque o Cunene não é tão seco conforme as pessoas pensam. O Cunene é rico em recursos hídricos. Estamos a falar do próprio rio Cunene, aqui no Xangongo. E acho que também é falta de vontade, porque nós não temos governo. O governo é aquele que serve o povo. Até porque é dever e obrigação do governo. Não é favor, não. Não é favor nenhum. Nós temos o governo de má fé, se é que temos também. Porque já existe a ligação, os tubos que tiram água do Xangongo para cá, para a Vila de Ongiva. Mas muitas das vezes a água aqui não chega. Por quê? Porque aqui nesse meio onde tem gente que sofre também de sede, não foram colocados alguns chafarizes do canal principal e eles preferiram furar aqueles tubos aí porque também precisam de água e ficaram a saber que a água passa mesmo aí. Então chega a ser pecado isso.
Aquele ativista vai mais longe.
Aqui no Cunene só temos uma universidade e essa universidade não congrega na sua maioria, os cursos com agregação pedagógica. Temos até estudantes que vão à procura do ensino na vizinha província da Willow, cidade de Lubango. Isso aqui é um fato.
Será que o MPLA não ajuda? O Lumbamba construiu aí uma universidade já quase há 2-3 anos?
É por aí onde eu queria chegar. Infelizmente, não ajuda. Não ajuda. E não ajuda porque essa universidade do Sr. Lumbamba já está aí faz tempo. E até pelo tempo também já teria os primeiros licenciados lançados ao mercado de emprego. Mas infelizmente até aqui não se fala nada. Nem água vai, nem água vem. Provavelmente que por detrás disso existem algumas perseguições. Só eles é que dominam essa situação.
O Chilalo João Mohalo, numa entrevista que terá concedido uma Voz da América, ele disse que aqui no Cunene é uma estratégia. Eles não querem que haja lucidez por parte das pessoas. Os cursos que aqui o Instituto Superior tem são aqueles cursos de agronomia, engenharia hidráulica, então sociologia, economia, esses cursos assim, direito. Então os governantes não querem, porque senão a juventude fica com a mente aberta e então é um confronto com eles. Será isso?
Sem medo de errar, porque acho que o governo local tem medo que mentes sejam despertadas. Quer adormecer a juventude, e a juventude, que é a força motriz deste país, pronto, chega ao ponto de não alcançar os seus objetivos em função do ensino, que está muito, mas muito difícil.
Outra preocupação manifestada pelos jovens é a questão do ativista Chilalo João Mohalo, que ainda encontra-se detido na cadeia do Peu Peu, aqui em Ongiva, capital do Cunene.
O tribunal, a PGR, o SIC, tem o conhecimento da denúncia do Lady que sempre faz. Nós soubemos que temos ali filho de alguns dirigentes que ostentam certificados falsos, que ganham como licenciado. Até, inclusive, no nosso SIC local do Canhama, temos ali homens que ostentam certificados falsos. Que se faça sentir a lei para todos, como diz a própria Constituição, no artigo 23, direito de igualdade. Se o Tilalo hoje está preso porque criticava, falava a verdade e foi uma pessoa lúcida. Pela lucidez dele, ou está lá detido, dizem por causa de um certificado, que os mesmos que também estão na liberdade, que sejam detidos imediatamente. Assim, veremos que um Cunene, a PGR, o SIC, está trabalhando no verdadeiro sentido da palavra. Por outra, que eu quero fazer aqui o desafio, a governadora prometeu muitas coisas, principalmente no município de Umanja. Então esperemos que a governadora honre mesmo, porque o que está se passando...
Que coisa ela prometeu?
Ela prometeu escolas, água, hospitais. Então, que isso seja cumprido imediatamente. Porque o que está se viver lá no Umanja não é de bem, é o pior.
Paulino Antônio Deutapo, ancião de 85 anos de idade e ex-preso político no tempo colonial nas cadeias de Sá da Bandeira e, consequentemente, na cadeia de Missombo, no Quando Cubango.
Saneamento, base. O saneamento é que não tem. No Cunene, em qualquer caminho, contra fezes. Não tem para a rua também, não. São terra batida, com prédios. Isso é que é independência.
E a atual governadora, está a dar conta do recado do Cunene?
Pior, está um pouco, desculpa, da expressão, que não está falando mais da minha irmã conterrânea. Não, senhor, não está preparado. Eu estou a dizer, para se preparar um governador, é preciso que haja um conhecimento científico. Um conhecimento que dê com outros mundos. Onde é que ele vive? Onde é que estudou? Onde é que viu? Aqui a fazer um primeiro andar, onde que veio a fazer o saneamento base da cidade. É necessário que, de facto, eu não reprovo, que vai fazer estágios. Depois do estágio, é que coloca a pessoa para os conciliadores, os conselhos. São outros, mas porque ele não dá nada, pá. Não conhece o que é Angola. Pá. Não conhece. O deputado, agora fomos do deputado no Fuzul. São crianças, que não sabem fazer nada, nem ouviram, nem que ouviram, não viu. Não pode. O deputado é aquele que viu ontem, está a ver hoje e futuro amanhã. Isso é que é um deputado, falar do povo. Por isso não pode fazer isso.
Mas o Chova não tem feito nada aqui. Ele é deputado também daqui do Cunene. Não tem feito nada em prol deste povo?
O Chova é filho de um dirigente, meu colega. Mas o miúdo foi introduzido por mais governantes. O Kunti Payama estragou o miúdo. O Kunti Payama roubou-nos aqui o gado. O gado, a riqueza do Cunene. Tem feito, por causa aí na terra deles, boi, tem boi. Não tem, é o boi do povo, homem. O boi do povo que roubou aqui. Nós conhecemos.
Eu, meu dito, é bom. Mas tu é que estava lá com o analfabeto, afinal estava lá com o letrado.
Ficou 3 meses, foi roubado.
Teixeira Cândido foi eleito para mais 4 anos de mandato à frente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Jornalista Fonseca Xingue novamente desenvolve esta notícia.
É verdade, Armando Chicoca. O 5º Congresso do Sindicato de Jornalistas Angolanos, realizado em Luanda, num centro de formação de jornalistas, teve como lema Liberdade, Liberdade e Dignidade, deliberou o seguinte: a alteração da cota sindical para 1% de salário dos filiados do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Aprovou o relatório de atividades financeiras da direção cessante, referente ao exercício de 2015 a 2019. Manifestou-se preocupado com a maneira como alguns órgãos de comunicação social pública públicos e privados têm estado a posicionar-se perante questões políticas, assumindo-se parte, violando deste modo a deontologia profissional, bem como a Constituição, que impõe um tratamento igual e imparcial. Deplorar os factos de censura que se registram em vários órgãos de comunicação social. Por outro lado, recomenda a todos os jornalistas a invocar sempre a cláusula da consciência quando chamados a cobrir atos que violem a deontologia, reserva última para a credibilidade da profissão. Teixeira Cândido foi reeleito neste sábado 28 de agosto de 2021 sem oposição, beneficiando-se do sucesso da sua equipa de trabalho em defesa da classe de jornalistas. Nos últimos 4 anos, a província do Namibe esteve representada no certame pelo secretário provincial adjunto do sindicato, Elias Guito.
Muito obrigado, Fonseca Xingue. O governo da província do Namibe traça medidas de sinalização para facilitar o trânsito no casco urbano da cidade de capital do Namibe. Sexta-feira, 27 de agosto, o anfiteatro do governo provincial do Namibe acolheu o encontro de concertação entre os membros do governo, sociedade civil e especialistas da Direção Provincial de Aviação e Trânsito no Namibe. António José Nhanga, subchefe afeto ao Departamento de Aviação e Trânsito e Segurança Rodoviária no Namibe.
Na verdade, foi uma reunião muitas vezes adiada, né, por imperativo e certo volume de trabalho parte de sua excelência, o governador provincial Namib e, consequentemente, o presidente do CEPVOT. Entretanto, tratou-se de um trabalho exaustivo que tem se levado a cabo a alteração de alguma sinalização e melhoramento da via do casco urbano de Moçambique. Naturalmente, a atividade ocorreu da melhor maneira possível.
E quais são as vias com mais dificuldades de serem sinalizadas?
Na verdade, não há dificuldade de serem sinalizadas as vias, porque as vias em si já estão aí. Talvez diríamos que a dificuldade é de repor os sinais já existentes. E naquelas vias que ainda não existem, né, estamos a falar de dificuldade em termos de finanças. Tanto se não quanto o resto, as vias estão conforme. Diríamos, talvez, é reabilitação da própria via, melhoramento em termos de espaço, dimensão, caso largura dos sentidos de marcha.
Para o diretor do Gabinete Provincial das Obras Públicas do Namibe, Carlos Caseiro.
A reunião foi exaustiva. Foram vários pontos, são pontos que afetam, direto ou indiretamente, a todos nós. Tem a ver com a circulação rodoviária, que é um problema não só de Moçambique, como de outras cidades.
Assim terminamos o espaço informativo de sábado 28 de agosto de 2021, data em que o antigo presidente José Eduardo dos Santos completou mais uma risonha primavera. Eu sou Armando Chicoc, a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos. Até a próxima edição.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.